Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos hoje então proceder a mais uma audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje contamos com a presença do Sr. Coronel João Luís de Sousa Pires, a quem agradeço a presença em nome de todas as senhoras e senhores deputados. Tive já a oportunidade de referir ao Sr. Coronel os termos em que decorrerá esta audição, as rondas e a metodologia das mesmas. O Sr. Coronel teve a referência de que fará uma intervenção inicial curta e após o que se procederá à audição e, portanto, desde já, Sr. Coronel, renovando os nossos cumprimentos, dava-lhe a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Sou o Coronel Tirocinado de Material João Luís de Sousa Pires, promovido ao atual posto em março de 2014. Entrei para a Academia Militar em setembro de 83 e estou habilitado com o curso de Serviço de Material de Engenharia da Academia Militar, com a licenciatura em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, mestrado em Engenharia Mecânica 2013-2014. E ingressei no quadro permanente do Serviço de Material em setembro de 88. Ao longo da minha carreira, prestei serviço em várias unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército e das Forças Armadas, dos quais saliento o Depósito Geral de Material de Guerra, o Estado-Maior do Exército, a Direção dos Serviços de Material, as Oficinas Gerais de Material de Engenharia, onde exerci as funções de subdiretor deste estabelecimento de fabril, entre setembro de 2005 e janeiro de 2010. Posteriormente, exerci as funções na inspeção do Comando da Logística, onde desempenhei as funções de chefe do Gabinete de Qualidade e chefe da equipa técnica da Missão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa PANDUR, entre janeiro de 2010 e janeiro de 2013. Novamente, nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, onde exerci as funções de diretor deste estabelecimento de fabril, entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Seguiu-se o Depósito Geral de Material do Exército e, posteriormente, a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, onde desempenhei as funções de diretor e comandante desta unidade, entre janeiro de 2015 e setembro de 2016. Desempenhei ainda em acumulação de funções as de Presidente da Missão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa das Viaturas Blindadas de Rodas, PANDUR, entre outubro de 2013 e março de 2017. Presentemente, sou Subdiretor da Direção de Material e Transportes do Comando da Logística, função que desempenho desde 30 de setembro de 2017. Para efeitos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, tenho a referir que, por despacho de 5 de janeiro de 2015, de Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, fui nomeado por escolha para desempenhar as funções de Diretor de Pós-Geral Material do Exército, ficando igualmente o Centro de Manutenção do Destacamento da Ajuda, as antigas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, na minha dependência hierárquica e administrativa ou logística, bem como as valências de manutenção do Centro Militar de Eletrónica, localizado no destacamento de Paço de Arcos, e nesse âmbito tomei posse do cargo no dia 21 de janeiro de 2015 e desempenhei as funções até dia 23 de setembro de 2016. A Unidade de Apoio Geral Material do Exército depende hierarquicamente da Direção de Material e Transportes, que por sua vez depende hierarquicamente do Comando da Logística. Tem como missão executar as funções logísticas, manutenção e reabastecimento no âmbito do apoio geral e de base do material do Exército. O quadro orgânico do Depósito Geral Material do Exército e, posteriormente, a Unidade de Apoio Geral Material do Exército foi aprovado por despacho de 12 de janeiro de 2015 por Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército. Contudo, em conformidade com o citado despacho, a alteração da denominação de DGME para o AGME só seria efetivada com a publicação do Decreto Regulamentar do Exército, que estabelece as atribuições, as competências e a estrutura orgânica das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército. Situação que sucedeu em agosto de 2015. Os efetivos, à data da minha tomada de posse, estavam a 77% do efetivo global. À data, tinha 25 oficiais, 45 sargentos, 87 praças e 71 civis. Em 23 de setembro de 2016, passei o comando da unidade ao seu coronel de material, Manuel Duarte de Morim Ribeiro, e neste momento estou à vossa disposição para esclarecimentos no domínio do meu período de vigência na unidade de apoio geral material do Exército. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Iniciar-se-á, então, um conjunto de questões a que o Sr. Coronel terá a amabilidade de responder. Começaremos, então, hoje pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, a quem dou a palavra, na esperança de só voltar a intervir para lhe chamar a atenção de ter, entretanto, decorrido 18 minutos. Faça-se, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que assim seja. Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Coronel Sousa Pires, hoje tem lugar a 10ª audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material de tanques. Antes ouvimos os responsáveis pelos militares que no terreno faziam a segurança em tanques, dois comandantes do Regimento de Infantaria 15, dois comandantes do Regimento de Paraquedistas, três do Regimento de Engenharia número 1 e, na semana passada, dois da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida. Ouvimos também comandantes em funções antes, durante e depois do furto do material militar. Com estas audições chegámos a algumas conclusões. Comandantes que nunca visitaram os paióis, informação de que foi furtado apenas material militar e não armas de tanques, como muito se disse na opinião pública, que o material estava obsoleto desde pelo menos 2012 e que, apesar de poder comportar perigo, não punha em causa a segurança nacional. Isto é um pouco a síntese daquilo que aconteceu nestas audições. Também percebemos, ao longo destas audições, que para além dos meios de segurança física em estado de degradação, desde o início da década passada, havia militares que não cumpriam as normas e os procedimentos de segurança. Normas que, segundo se consta, não estavam atualizadas nem eram as mais adequadas. E esta é uma questão que queremos também esclarecer com o Sr. Coronel, uma vez que assinou várias dessas normas, disse que são permanentes, como comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, em data antecedente à do furto. Estas foram algumas das razões pelas quais o Partido Socialista solicitou a sua presença nesta comissão. E então gostaria de lhe começar a colocar algumas questões. Sr. Coronel, em 2012, todo o sistema de videovigilância acabou por ser considerado inoperacional e irreparável por inexistência de sobressalentes e, em 2013, foi considerado obsoleto, datando desse ano o levantamento de um novo sistema por parte da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. As perguntas que lhe coloco são, desde já, duas. Em primeiro lugar, que seguimento foi dado a este levantamento? A quem foi dado conhecimento? A quem foi reportado? Que resposta obteve?
Não sei se a senhora deputada... Sim. Não sei se a senhora deputada teve a oportunidade de ver. No meu relatório de posse-comando é referido precisamente esse aspecto relativamente aos sistemas de videovigilância e aos sistemas de anti-intrusão. E já do antecedente houve várias propostas de pós-escalão superior de reparação ou substituição desses sistemas, nomeadamente com recurso a créditos especiais logísticos, que, quando eu me apresentei na unidade, a situação mantinha-se como estava do antecedente. E isso foi reportado, portanto, foi constatado no meu relatório de posse-comando.
Mas fiz uma perguntinha que era, que resposta obteve? Ou não era suposto obter resposta?
Não, a situação estava levantada, foi reportada superiormente e enquanto eu estive na unidade, não havia, possivelmente, cabimento financeiro para fazer essa obra. Mas, além desses, havia outras situações que foram, durante o meu período de vigência na unidade, e já vinha do antecedente do anterior comandante, que tivesse cabimento dentro do nosso orçamento da unidade, que não era muito grande, fizemos algumas reparações, não ao nível desses sistemas, porque esses valores ultrapassavam a nossa capacidade financeira, mas melhoria das condições de habitabilidade da caserna, subsidiação e melhoramento da iluminação periférica, reparação dos pisos de entrada junto precisamente à zona das casernas, etc.
Tendo em consideração que os relatórios eram regulares, portanto não era só um relatório quando se tomava conta do comando e quando se ia embora, devo deduzir que regularmente em cada um deles eram referidas as mesmas anomalias.
Os relatórios que vinham e que eram elaborados pelo sargento da guarda e que eram entregues também na UAGM faziam sempre referência a essa situação. Portanto, essa situação era do conhecimento geral.
Sem nenhuma solução, tendo em consideração que o orçamento não chegava para tal.
Não, sem nenhuma solução, tanto que não foi implementada a solução que eles continuaram até à data em que aconteceu o incidente, portanto os sistemas não funcionavam. Não é?
Muito bem, Sr. Coronel, tendo em consideração que o Estado já referido do sistema de videovigilância e confirmado pelo senhor, em 2012 era deficiente, portanto não respondia às necessidades, não cumpria a sua função. Por que razão é que o Sr. Coronel assinou uma norma de execução permanente a 21 de janeiro de 2016, onde nos procedimentos e deveres do sargento da guarda, e percebemos agora que a figura do sargento da guarda era uma figura bastante importante naquele contexto, do sargento da guarda aos paióis, é referido, e cito: após a apresentação, deve o sargento da guarda aos paióis levantar a cassete de vídeo do sistema eletrónico de vigilância que se encontra no gabinete do delegado da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, inserindo-a no sistema de vídeo. No final do serviço, retira a cassete e faz a sua entrega no gabinete do delegado da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. Então, mas o sistema de vídeo não funcionava. Porquê é que estava lá a meter e a tirar a cassete?
Pronto, relativamente à norma de execução permanente, isso que a senhora deputada refere é um anexo à norma que faz a identificação e controle de acessos aos paióis de tanques. Portanto, é um anexo. E na altura, à data, que foi feita a revisão destas normas, não foi só esta, mas foram todas as que existiam na Unidade de Apoio Geral Material do Exército, porque tivemos que revisitar na sequência daquilo que eu referi na minha declaração inicial, em que a unidade, a partir de agosto de 2015, deixou de ser Apoio Geral Material do Exército, passou a ser o AGME. Portanto, tivemos que revisitar todos esses documentos e esta foi uma das que foi atualizada. Isso na altura, portanto, são os deveres. Esses deveres, portanto, e como estávamos numa situação a aguardar se o sistema ia ser substituído ou reparado, mas o mais indicava era a substituição do sistema, entendeu-se que se deveria manter e no futuro, ou seja, quando houvesse uma intervenção no sistema, então seria substituído este anexo à norma, apenas. Mas os deveres do sargento da guarda não têm só isso, têm outros. Tal e qual como também fala no sistema de intrusão, que também estava avariado. Também fala nas caixas, que também estavam nas redes. Portanto, tudo isso não quer dizer que ele executasse. Se ele tanto que diz, nesse anexo, o não cumprimento integral de qualquer dos pontos referidos deverá constar do relatório da guarda.
Portanto...
Peço desculpa. Terminou?
Sim, sim, terminou.
Peço desculpa, Sr. Coronel, mas efetivamente eu não compreendo. Não compreendo como é que se faz a revisão de uma norma sabendo de antemão que a norma não é possível de ser cumprida, porque não há condições para que isso aconteça. Então não deveria, nessa mesma NEP, estar referido que aquelas normas estavam suspensas até que os equipamentos fossem reparados, porque isso era um sofisma. Portanto, ele até podia pôr e tirar, o senhor sargento podia pôr e retirar todos os dias a cassete de vídeo, mas ele próprio não compreenderia porque é que eu tinha que fazer. Concorda ou não?
Não, a norma, como eu disse, além de falar nessa questão da cassete e do sistema de intrusão, tem todos os outros deveres que ele pode e tem que executar. Portanto, isso era apenas uma delas, que ele menciona no seu relatório que não executou. E porquê que não executou? Portanto, a norma continua válida.
Para o momento em que os equipamentos estejam em funcionamento. Certo. Mas não naquele período em que estiveram desativados, porque estavam ainda operacionais.
Não, desculpe. O sargento da guarda, se não executa aquele procedimento, porque não o pode fazer, menciona porque é que não executou.
O que acontecia?
E era isso que acontecia.
Muito bem. Então...
Mas, desculpe, já agora tenho aqui um exemplar de um relatório em que precisamente o sargento menciona isso. Em que ele refere, portanto, isto foi no dia 15 de janeiro de 2015. Os paióis não têm nenhum sistema de videovigilância a funcionar que auxilie o serviço de guarnição efetuado pelos militares das respectivas unidades. Portanto, ele não executou a tarefa e mencionou.
Aí não diz que ele não executou a tarefa, só diz que o sistema está variado, que não funciona, é só o que diz. Ele pode lá ter posto e tirado a cassete ou alguma das outras alíneas também, sem qualquer resultado final, certo? Não quero comentar.
Não, não.
Isso não é verdade. É. Não. Então, diria o seguinte, a referida norma que o senhor Coronel assinou e que o senhor Sargento da Guarda deveria observar, dizia também deve verificar o estado das câmaras de vídeo, confirma o que o senhor acabou de dizer, e se elas se encontram a funcionar corretamente. Não estavam. Toda a gente sabia que, na realidade, aquilo não funcionava, que nenhum sistema de videovigilância funcionava. Portanto, havia aqui, de alguma forma, um desleixo claro em relação a uma norma de segurança que é importantíssima e que foi continuada de uma forma reiterada, as coisas foram acontecendo. E depois, num dia, aconteceu a razão pela qual nos encontramos hoje aqui, mas já podia ter acontecido em muitos momentos anteriores, sem que disso se tivesse, sem que estivessem, se pudessem acionar os meios necessários para controlar tal situação. Certo?
Senhora Deputada, discordo e eu mantenho aquilo que eu referi do antecedente.
Era preciso ter uma norma. Atualizou-se uma norma, independentemente dela ter alguma hipótese de ser cumprida ou não ser. Estas normas eram definidas pelo Sr. Coronel?
Estas normas são normas internas da unidade, sim.
O seu conteúdo era definido por quem?
Não, o conteúdo, como a sua deputada tem conhecimento, as unidades têm o seu Estado-Maior, em que, se vir no final da norma,
era o Sr. Coronel que assinava a norma.
É o chefe de sóis, não é? Tenho aqui o chefe de sóis, mas a responsabilidade é sempre do comandante.
Em todo o caso, calcula-se que, sendo este um dever a ser escrupulosamente cumprido pelos sargentos de guarda, tenho recebido centenas de reportes. Tem ideia do número de reportes que recebeu nos relatórios quanto à dificuldade no cumprimento das normas, das diversas alíneas da norma?
Não, os relatórios não falavam em a dificuldade em cumprir a norma. O que os relatórios referiam era os sistemas, o facto dos sistemas não funcionarem. Portanto, não se referiam à norma em si.
Mais do que dificuldade, diria eu, era impossibilidade de cumprir a norma. Dizer ainda o seguinte, o Sr. Coronel comandou a Unidade de Apoio Geral do Material do Exército do dia 1 de agosto de 2015 a 23 de setembro de 2016. Confirma? Já o referi?
Sim.
Consta que em março de 2016 a Unidade de Apoio Geral do Material do Exército atualizou o plano de segurança, mas sem alterações significativas perante o estado das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância. Constata-se, assim, que os planos de segurança existentes, mesmo já atualizados, não terão tomado na devida consideração o estado da degradação das infraestruturas e os meios complementares de vigilância, que eram os equipamentos que acabámos de referir. O Sr. Coronel pode-nos explicar por que razão não se teve em conta esses factos na atualização do referido plano de segurança? Já gastei o meu tempo, se o Presidente percebeu o sinal.
O plano de segurança não faz qualquer referência a esses meios. Portanto, o plano de segurança é para ser acionado quando há uma alteração do estado de segurança e para haver reforço da secção que está a fazer a segurança ao respectivo paiolo. Portanto, não há qualquer referência a esses meios de videovigilância, aos sistemas anti-intrusão, são coisas diferentes. Esses meios constam de uma norma e o plano de segurança é para ser acionado apenas quando há alteração do estado de segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Segue-se, tendo sido indicado exclusivamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de acordo com as regras acordadas com os diversos grupos parlamentares, segue-se agora o Grupo Parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Leonel Costa, nos mesmos termos, faço favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Coronel. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha diz que vai voltar ao assunto, mas de facto o PSD tem que voltar já a este assunto, porque também não estamos esclarecidos e, de facto, tendo nós a consciência que o Sr. Coronel não estava no exercício do comando à data do furto e tendo verificado esta norma e a sua dificuldade ou impossibilidade de execução, também tínhamos preparado as nossas questões um bocadinho à volta desse tema. Mas antes disso, tenho que fazer um reparo ao que disse a minha colega deputada Maria da Luz Rosinha, que mencionou que os sistemas de videovigilância não estavam operacionais desde 2012. Isso não é verdade, porque o que resulta do documento Factos e documentos entregue pelo Ministério da Defesa, da autoria do anterior ministro Azeredo Lopes, aqui ao Parlamento, é que esses sistemas se encontravam avariados desde 2006. Em 2012 é que foram oficialmente considerados inoperacionais. Portanto, encontravam-se avariados desde 2006. E, de facto, isso é que nos causa bastantes dúvidas e até alguma perplexidade, porque é que, nestas condições, tendo em conta estes relatos, quer 2006, quer 2012, em que os sistemas de videovigilância já não funcionavam, como é que se mantém nas normas de execução obrigações aos sargentos de guarda de trocar cassetes? Portanto, a questão que eu ponho é se, de facto, estes sistemas de videovigilância estavam totalmente inoperacionais ou será que funcionavam intermitentemente. E digo isto porque ouvimos algumas notícias nos órgãos de comunicação social em que os sistemas de videovigilância só deixaram mesmo de funcionar definitivamente nos dois anos anteriores ao furto. E faço esta questão porque, de facto, custa-nos muito aceitar e não conseguimos perceber e não percebo pessoalmente as respostas que deu à minha colega do PS sobre porque é que estas normas se mantinham aqui na NEP quando não eram possíveis ser executadas. Ainda por cima, quando o Sr. Coronel nos deu o relato de um relatório do Guarda de 15 de janeiro de 2015, portanto, anterior a esta NEP, portanto, já tinha o conhecimento de um relatório de Guarda em que dizia que era impossível cumprir e o que me parece que era mais uma razão para esta NEP ser atualizada.
Como eu referi, à data da atualização da NEP, o entendimento foi manter essa linha e as outras duas nos deveres do Sargento da Guarda, porque se aguardava a reparação dos sistemas. E como eu disse, a NEP tem o corpo da NEP, isto é um anexo. E quando esses sistemas fossem, os sistemas dificilmente seriam reparados porque estavam obsoletos, iriam ser substituídos por outros. E então, à data, depois, corrigia-se apenas o anexo. Agora, os deveres do Sargento da Guarda, como eu disse, não são só estes. Tem todos os outros complementares.
Mas após a data dessa NEP, tem conhecimento mais relatórios de Guarda em que tenham manifestado o que manifestaram nesse relatório que leu há pouco, que era anterior à sua NEP? Portanto, posteriormente à sua NEP, tem conhecimento, uma vez que vem documentado, de mais relatórios de Guarda em que se mencionem essa impossibilidade de cumprimento daquilo que se pede que se cumpra?
Eles não revelam, não dizem que é impossibilidade. Portanto, eles dizem que o sistema está avariado.
Portanto, não conseguem cumprir, portanto, é impossível cumprir. Bem, já percebemos qual é a sua posição, independentemente de a compreendermos ou até a aceitarmos, mas uma vez que está cá, não estava na data do furto e porque a sua audição nos pode ajudar a compreender alguns factos para o futuro, eu gostaria que contextualizasse um bocadinho qual a tarefa principal da sua unidade à data e como é que se processava a requisição de material.
Está a falar da requisição de material
dos paióis. Dos paióis, peço desculpa.
Portanto, as unidades apresentam as estimativas de necessidades, portanto, ao escalão superior, neste caso, quando é para efeitos de treino e exercício ao comando das forças terrestres, quando é para efeitos de instrução ao comando pessoal. Os citados comandos apresentam essas quantidades necessárias, portanto, as quantidades de revestimento necessárias ao comando da logística. Na sequência, a Direção de Material e Transportes informa das existências em consonância com as existências em depósito, neste caso nos paióis, a quantidade de miafas que existente em paiol, faz a harmonização e, posteriormente, o comando da logística, com base nessa informação, portanto, na informação das quantidades de reabastecimento necessárias, envia e atribui os créditos ao comando das forças terrestres e ao comando pessoal. Estes, por sua vez, atribuem os créditos às unidades e as unidades requisitam apenas as quantidades necessárias. Portanto, depois, a Direção de Material e Transportes emite a ordem de fornecimento tendo em conta as existências que as unidades têm nos seus paióis. E é feito assim. Entretanto, a unidade há de levantar o lote de munições ao paiol, ao respectivo paiol. Tanto pode ser em tanques, como podia ser em Santa Margarida, em Alcochete onde estivesse o tipo de MIAF que fosse fornecida.
Quantos operacionais é que adstritos à gestão dos materiais nos paióis nacionais de tanques?
Tinha o chefe do destacamento, que era um sargento-chefe, e 3 funcionários civis. Desculpe, já agora na UAGM, portanto, esta equipa estava inserida na secção de paióis, que dependiam da UAGM, portanto, e da estrutura do centro de reabastecimento da UAGM.
Muito bem, de facto também tinha verificado isso daquele documento do Ministério da Defesa que tinha referido há pouco, mas pergunto-lhe, e consta também desse documento, que eles se encontravam em regime de permanência. Estou a citar, em regime de permanência. O que é isto em regime de permanência? Qual era o horário que eles faziam? Qual era o espaço físico que eles frequentavam? Por onde se deslocavam? E a que é que tinham acesso?
O sargento, o comandante do destacamento, só ele é que tinha acesso às chaves dos paióis do exército, o sargento. Sargento-chefe. Essa chave era guardada num cofre e só ele é que tinha acesso a essa chave. Os 3 funcionários civis eram administrativos, trabalhavam na área administrativa, havendo necessidade de se dirigirem aos paióis para colaborarem com o comandante do destacamento, eram sempre acompanhados por ele.
Eu perguntei em termos de horário, não percebi isso.
O horário é o horário normal de funcionamento da UAGM, portanto, 8h30, 5, à data, mas havia situações, se houvesse necessidade de fornecimento depois de horas, também tinham que estar disponíveis.
Então aqui quando se diz em regime de permanência... Não se fala a tempo inteiro de horário, certo? Está-se a referir a outro tipo de permanência, não a permanência, porque... Pelo que me...
Regime de permanência, eles estavam no recinto dos paióis.
Não residiam estavam, residiam, área...
Exato, não estavam a trabalhar na unidade UAGM, mas estavam sim no destacamento de paióis.
Portanto, não estavam sempre presentes, ou seja, não havia lá uma presença desta unidade 24 horas por dia.
Não, os funcionários civis e o sargento comandante de destacamento estava no período normal de funcionamento. Depois dessa hora entrava a secção de segurança.
E uma vez que falou de chaves, a questão das fechaduras, qual era a situação, a condição das fechaduras das portas de acesso aos paióis?
As portas de acesso as portas tinham fechadura com chave e todas as portas dos paióis tinham um selo para ser mais fácil verificar se houve algum acionamento da porta.
Está-me a referir não quanto a isso, mas quanto à condição das fechaduras, até que ponto é que a mesma era robusta o suficiente para não ser violada conforme parece que aconteceu. A minha questão, no fundo, é saber se no seu período de comando se verificavam já alguma fragilidade destas fechaduras e se eventualmente até foi identificado esse facto.
Não, no meu período de comando isso nunca foi, não se verificou isso. Nunca houve sinais, nenhum sinal de alguma anormalidade relativamente às fechaduras. Agora, nós estamos a falar aqui de situações diferentes. Os paióis que estavam à responsabilidade da UAGM são os 15 paióis da UAGM. Os outros paióis, que são 4 mais 1, os outros 4 pertenciam ao Regimento de Engenharia número 1, e o outro pertencia ao regimento de paraquedistas.
E como é que faziam com esses?
Esses paióis eram de responsabilidade. O meu sargento-chefe, comandante de destacamento, não tinha qualquer chave desses países.
Até há pouco estava a dizer que no horário, que era até às 17, e depois entrava a secção de segurança, o que é que se refere? Não entrava,
não,
certamente.
Não. Ou seja, eles passavam a assumir a segurança das instalações. Porque eles estavam... Não, sim, eles estavam lá 24 horas, não é isso. Eles estavam lá, mas a partir do momento em que o...
Ficava só adstrita à parte deles.
Ficava só adstrita a eles,
muito bem, já percebi. Havendo uma intrusão, como veio a acontecer, quem é que é o primeiro a detectar? E não digo uma intrusão, porque a partir do momento em que a porta está violada, quem faz essa segurança que estava a referir há pouco devem ser os primeiros a verificar. Mas há aqui relatos que esta intrusão se terá verificado na madrugada, mas que só por volta das 4:30 é que foi detectada. Tendo em conta que o horário era das 8:30 da manhã até às 5 da tarde, pelo que disse, não deveria ter sido detectada por esta unidade?
Oh, Sr. Deputado, eu não tenho informação para responder relativamente a isso, não tenho dados.
Sim, mas no dia, o Sr. Coronel não estava no comando à data, mas presumindo que estava, às 4:30 da tarde e antes, desde as 8 da manhã ou 8:30 da manhã que disse, tinha que estar presente um sargento e três civis. E, portanto, eles teriam que ter detectado o furto antes das 4:30, conforme foi detectado. É uma pergunta que eu faço, porque se nos pode ajudar da vivência que teve à data dos factos.
Pois, mas essa situação não aconteceu. Estamos a falar de um facto que não aconteceu. Isso foi posterior.
Mas estavam sempre presentes 7 dias por semana no horário que me referiu.
Os funcionários da UAG não estavam presentes, sim.
Depois, se me puder, se nos puder explicar como é que era feito o inventário, se era feito físico, de forma física, se era informática, e se era informática, se depois havia alguma espécie de controle físico, com que periodicidade é que havia uma recontagem, uma confirmação do inventário?
Está a falar do inventário dos paióis da UAGM ou dos paióis do Regimento de Engenheiro número 1?
Os dois.
Não, o do Regimento de Engenheiro número 1 eu não posso pronunciar porque eu não sei.
Portanto, pode ser da UAGM,
do
que sabe, obviamente.
Da UAGM, o inventário era feito semestralmente, mas também se fazia inventários por amostragem. E na eventualidade de existir uma ocorrência, uma falha de uma contagem, esse paiol era todo inventariado. Recebiam listas, porque as MIAF estão em sistema, recebiam as listas e conferiam, faziam o respectivo inventário.
Como estou já mesmo a terminar esta primeira intervenção, depois de aliviar um bocadinho a tensão, tenho que voltar outra vez ao assunto inicial, mesmo para terminar. E pergunto porque reparei que não foi claro na sua resposta há bocado. Porque eu perguntei se havia a possibilidade do serviço de videovigilância funcionar intermitentemente, porque certamente destas cassetes, e se era cumprido isto ou não, devem estar arquivadas. E eu pergunto se nos pode afirmar com certeza que o sistema de videovigilância não funcionava mesmo, ou se funcionava ou podia funcionar intermitentemente, ou só numa ou outra zona.
Dos relatos que existem e da informação que existe na Unidade de Apoio Geral-Material do Exército, o sistema começou a ter alguns problemas de funcionamento, como o Sr. Deputado disse, 2006-2007, e aí funcionaram com algum problema, não funcionavam corretamente. A partir de determinado período, não sei precisar a data, nem o ano, por isso simplesmente deixaram de funcionar.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Deputado Leonel Costa também, muito obrigado. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Coronel João Luís de Sousa Pires e desde já agradecer as respostas que já dadas aqui a esta Comissão. Sr. Coronel, focar a questão dos inventários. Sr. Coronel já referiu, em algum aspecto, relativamente ao inventário. O que eu lhe perguntava é como é que era feito o inventário. Havia algumas pessoas adstritas que tinham essa função exata do inventário ou variava, portanto, de pessoa para pessoa?
O inventário era feito por uma equipa da UAGM que, quando se procedia ao inventário, à semelhança daquilo que acontece com os armazéns da UAGM, da Unidade de Apoio Geral Material do Exército, não são os elementos que trabalham diretamente no armazém. É uma equipa que pertence ao centro de reabastecimento, que leva as listagens e, por amostragem, faz inventariação. E nos paióis processava-se da mesma maneira.
Obrigado. Portanto, esse armazém era o mesmo para todos os paióis que estavam sob jurisdição das várias unidades ou havia vários armazéns, por exemplo?
Não. Em Tancos, estou a falar dos 15 paióis, partindo, salientando que um deles era paiola-oficina. Então, estamos a falar de 14 paióis. Estou a falar desses. Os paióis pertencentes ao Regimento de Engenharia número 1 e Regimento de Paraquedistas, desconheço qual era o processo de inventariação dessas unidades.
Muito obrigado. Eu só estava a fazer esta pergunta porque num documento, num processo de averiguações que nos chegou à mão do anterior chefe de Estado-Maior do Exército, refere que o inventário dos paióis do Regimento de Paraquedistas é reduzida e efetuada normalmente uma vez por ano e está exclusivamente entregue ao fiel de armazém. Portanto, pressupõe-se que existiam vários armazéns, ou que seria o mesmo armazém, por exemplo, para essas unidades.
Está-se a referir ao Regimento de Paraquedistas?
Exatamente.
Não. Eu aí, o que eu posso comentar relativamente a isso, é fiel de armazém, não quer dizer que tenha mais que um armazém. Ele é fiel de armazém, basta ter um armazém. É fiel daquele armazém. Não sei se é esse o caso, porque eu...
Isso é o... Portanto, a unidade do Sr. Comandante tem outro armazém também, não é?
Nós, na UAGN, portanto, a unidade de apoio geral material do Exército, tem vários armazéns em Benavente. E cada armazém desses tem um ou dois fiéis, consoante o caso, de armazém. Estão adstritos àqueles armazéns.
Muito obrigado. Sr. Coronel... O Sr. Coronel chegou a deslocar-se, portanto, aos paióis nacionais de Tancos. Fazia-o com alguma frequência, às vezes, ou nunca lá foi, porque camaradas seus, um para menos um, disse que nunca lá tinha se deslocado, outros que se deslocavam com frequência. Portanto, e qual era a posição do Sr. Comandante relativamente a esta matéria?
Eu, quando tomei posse da Unidade de Apoio Geral Material do Exército, que na altura era Depósito Geral Material do Exército, foi uma das prioridades, foi essa. Portanto, desloquei-me a todos os destacamentos da minha unidade na primeira semana que tomei posse. Porquê? Porque nós temos que elaborar um relatório posse de comando, que é aquilo que se relata no relatório tem que ser fiel àquilo que nós observamos. Avaliamos o estado da arte da unidade com o apoio dos nossos colaboradores pertencentes ao Estado-Maior da Unidade e é com eles que nos deslocamos aos vários sítios, consoante a área de responsabilidade de cada um. Portanto, eu estive em Tancos e fui várias vezes a Tancos, nomeadamente depois também de estar a decorrer lá na altura, quando eu tomei posse, estava a decorrer a desmatação dos paióis. Atividade que eu continuei durante 2015 que se prolongou sensivelmente até abril, maio de 2015, que já tinha sido iniciada pelo anterior comandante em 2014.
Muito obrigado. Sr. Coronel, pode descrever como é que eram efetuadas as rondas, se eram feitas com intervalos regulares, se o tempo de intervalo era 2 horas, 3, 4 ou até 20 horas, se considera que isto é normal, e quantos homens compunham uma ronda, se eram sempre os mesmos ou se variavam, e de que forma eram feitas essas rondas, sapeadas ou montadas?
Sr. Deputado, isso era da responsabilidade das unidades que estavam afetas à área da segurança, que faziam essa segurança ao PO. Portanto, eu relativamente a isso não tenho dados concretos para lhe responder. Sei que eram seis praças, um cabo e um sargento. É o que eu lhe posso responder relativamente a isso. Agora, a minha unidade também tinha, também fazia à minha unidade, Benavente, tinha o pessoal de serviço, afeta à unidade, que também tinha as suas rondas.
E relativamente à sua unidade, Sr. Coronel, portanto, eram 8 homens que tinham por missão a segurança aos paióis nacionais e tanques, de 4 em 4 meses, tendo em conta as 4 unidades, sabe com certeza que quantos homens, portanto, compunham a cada ronda, se eram os 8, se eram 6, se eram 2 ou mais que faziam essas rondas.
Não, Sr. Deputado, aquilo que eu sei é os homens que eram lá colocados mensalmente em tanques, que eram 6 praças, que estava definido superiormente, 6 praças, um cabo e um sargento. E que eles, além de fazerem a respectiva segurança, faziam também o controle de acessos.
Obrigado. E quem coordenava, portanto, a realização das rondas?
Desculpe, quem?
Coordenava a realização dessas rondas, portanto, aos paióis nacionais de tanques.
Eles deveriam de receber indicações da sua unidade, do oficial dia, da SOES da unidade. Portanto, essa informação, mas eu não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, porque essa informação era centralizada em cada uma dessas unidades, mas o procedimento normal será SOES da unidade, oficial dia, no briefing inicial, antes de começar o serviço, dar todas as indicações. Depois, quando essa força está no destacamento, o sargento da guarda, o comandante do destacamento, dá a informação relativamente que unidades é que vão lá naquele dia, que entradas é que vai haver naquele dia, que é para o sargento da guarda também saber.
Muito obrigado. E havia relatórios no final de cada ronda. A que eram dirigidos aos relatórios? O Sr. Coronel teve acesso a algum desses relatórios?
Nós, a UAGM, recebia, a SOES recebia relatórios também do Sargento da Guarda. E esses relatórios do Sargento da Guarda eram enviados para a SOES do Regimento.
E nesses relatórios, alguma vez o Sr. Coronel leu, ou estava lá plasmado, que os mesmos, os paióis nacionais de tanques, tinham uma alta sensibilidade militar e que padecia de vários constrangimentos, várias lacunas, várias deficiências, como a questão dos sensores, como a questão da videovigilância, a questão da rede periférica. Alguma vez isso foi mencionado nesses relatórios?
Sim, essas situações estão mencionadas em relatórios.
Muito obrigado. Portanto, voltando ainda à questão, portanto, dessas lacunas e deficiências, quando o Sr. Coronel tomou conta da unidade e, naturalmente, também da segurança, não obstante ser de 4 em 4 meses, aos paióis nacionais de tanques, em agosto de 2015 até setembro de 2016, o Sr. Coronel sabia que, quando lá chegou, que existiam todas aquelas lacunas e deficiências, desde os sensores, desde a videovigilância obsoleta, enfim, desde 2000, 2005, 2006, agravada em 2012, 2013, considerada irreparável, não havia sobressalentes, para-raios que não funcionavam, as comunicações também muito difíceis, não havia rede fixa de comunicações. O Sr. Coronel sabia que isso existia.
Sabia. Relativamente, já que o Sr. Deputado falou dos para-raios, os para-raios foram substituídos precisamente em 2016. Quer os para-raios de Tancos, quer os para-raios de Santa Margarida. Os para-raios de Santa Margarida foram reparados, foi-lhes criada uma terra forte e os para-raios do campo de tiro de Tancos foram integralmente substituídos em 2016. E essa obra estava dentro, tinha cabimento dentro do nosso orçamento e por isso é que foi executada.
Muito obrigado. Também sabia que em 2007 tinha havido uma reestruturação por parte do Comando das Forças Terrestres relativamente à redução do pessoal militar em termos de vigilância aos peões nacionais de Tancos, passando de 44 para 8 homens.
Também tenho conhecimento disso.
E considera que, Sr. Coronel, que o facto de haver, portanto, o número diminuto de homens à partida a fazer a segurança, tendo em conta também o facto da videovigilância estar inoperacional e todas aquelas lacunas e deficiências, se isso terá potenciado o roubo, portanto, o assalto aos peões nacionais de Tancos?
Sr. Deputado, eu isso não tenho dados para lhe responder concretamente à sua questão. O que lhe posso dizer é que todos os meios são sempre úteis e são sempre adicionais para evitar que qualquer ocorrência aconteça. Quanto mais meios nós implementarmos, mais reduzimos a possibilidade de qualquer situação ocorrer. Agora, relativamente aos 40 militares, eles também não estariam todos a fazer segurança ao mesmo tempo. Portanto, esses 40 seriam escalonados por secções, não é?
44. Muito obrigado. Sr. Coronel, há alguma explicação para o facto de, em vários relatórios, vários ofícios, portanto, do chefe de Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida, portanto, para o Comando das Forças Terrestres e outros, onde são mencionados, efetivamente, todas essas lacunas, todas essas deficiências, a vedação degradada, sistema de sensores e videovigilância não funcionam, vegetação excessiva no interior do perímetro do Paiol, em 2015, depois novamente em 2016, depois chegamos a 2017, que é quando há o furto. Qual é a explicação que temos para que as entidades não tivessem tomado as diligências que se esperariam, tendo em conta a elevada sensibilidade militar dos peões de Tancos, tendo em conta que há reportes relativamente a toda esta matéria, mas que não houve atuação? Que explicação poderá ter o Sr. Coronel relativamente a esta matéria?
Sr. Deputado, eu não tenho dados para lhe responder a isso. Não, não.
Muito obrigado. Já vi que o Sr. Coronel também não quer responder. Outra questão, Sr. Coronel. Relativamente ao material que foi furtado, o Sr. Coronel sabe, conhece, aquilo vê também na comunicação social e não só. Pode descrever qual é o grau de letalidade, de perigosidade desse mesmo material e se efetivamente havia entre todo esse material também algum considerado obsoleto ou qual seria? E qual seria esse material obsoleto?
Sr. Deputado, para responder concretamente à sua questão, é uma questão de grau de dificuldade elevado. E para responder concretamente à sua questão, tinha que ter os dados todos. E eu, neste momento, não disponho desses dados para responder a isso.
Mas, enfim, considera que granadas anticarro, lâminas de corte, granadas ofensivas, enfim, que tinham um grau de perigosidade bastante elevada, com certeza.
O que eu lhe posso dizer,
veio público.
O que eu lhe posso dizer é que dessas granadas que falou, sim, têm um grau de perigosidade elevado.
Muito obrigado. Uma outra questão, relativamente portanto, aos acontecimentos, ao furto do material, considera que o Exército foi atingido na sua credibilidade e se alguma coisa falhou, o que é que falhou, o que é que terá falhado afinal?
Sr. Deputado, isto são situações que não devem acontecer e aconteceu, portanto, há sempre aqui uma imagem que fica afetada. Agora, o porquê que aconteceu, deputado, isso é estarmos agora aqui a adivinhar uma situação e, portanto, aconteceu, não devia ter acontecido e o que é certo é que aconteceu.
Para terminar, portanto, no âmbito dos acontecimentos, tivemos também a exoneração dos comandantes, das unidades, depois novamente a renomeação desses comandantes, passados uns dias depois. O Sr. Coronel sentiu, enfim, chegaram-lhe essas mensagens de desconforto, de mal-estar, de descontentamento, no seio do Exército, no seio das Forças Armadas, pelo facto de terem sido demitidos, exonerados os comandantes das unidades. Sentiu isso? Teve manifestações de desagrado?
Não, eu no período em que isso aconteceu, eu estava em curso. Agora, é sempre desagradável uma pessoa ser desonerada de uma função. Mas isso é uma prerrogativa do Sr. General Chefe de Estado-Maior do Exército. Foi uma decisão, à altura achou que era a mais adequada e tomou-a.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Coronel, muito obrigado. Tenho agora alguma dificuldade em identificar o deputado do CDS-PP para intervir. Não está.
Foi-me pedido para substituir a vez do Sr. Deputado do CDS-PP, mas eu tenho uma dificuldade, é que eu não tenho pergunta nenhuma a colocar e, portanto, prescindo da ronda. Porque os senhores deputados que me antecederam foram muito eficazes nas perguntas e esgotar em absoluto, não é por desconsideração ao senhor Coronel, desde já peço-lhe desculpa, mas sinto-me esclarecido, está limitado na informação que pode transmitir e, portanto, não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente. Portanto, da minha parte, dispenso a ronda e a seguinte.
Assim sendo, damos início à segunda ronda, uma vez manifestamente por falta de possibilidade de fazer, iniciar-se-á o grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Fátima Ramos, faça favor, 5 minutos.
Muito obrigada.
Certíssimo, eu tinha informado o senhor Coronel, tinha perguntado se no início estava familiarizado com a ronda, obviamente, mas de qualquer maneira agradeço a observação do senhor deputado Ascensio Simões, portanto, se iniciar-se-á uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar, no final do qual o senhor Coronel teria a amabilidade de responder. Faça favor, senhora deputada Fátima Ramos. Obrigado.
Cumprimento o senhor Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o senhor Coronel e começo por lhe agradecer desde já todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe. O PSD agradece de forma reconhecida todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelas Forças Armadas, o seu importante papel, quer para a democracia portuguesa, quer a forma honrosa como nos representa nas importantes missões no estrangeiro. Agradecemos o trabalho que é diariamente feito pelos homens e pelas mulheres e pela forma como trabalham para que os portugueses se sintam seguros. Mas é um facto que existiram episódios que não foram agradáveis, episódios que poderemos considerar mesmo de graves. Os portugueses sentiram que a instituição, uma das principais instituições que os protege e pela qual têm a maior admiração, poder ter sido roubada. É uma situação, de facto, grave e preocupante. Sr. Coronel, o PSC tem um interesse fundamental nestas audições. Por um lado, contribuir para o prestígio das Forças Armadas, para que ele seja reposto, e por outro lado, queremos, de acordo com o próprio objeto da Comissão de Inquérito, identificar responsabilidades políticas em todo o processo, seja pelo que foi feito, quer por tudo aquilo que falhou e não foi feito. Para nós o que é verdadeiramente importante é saber até que ponto é que o poder político não assumiu as suas responsabilidades. O que nos preocupa é saber até que ponto é que o Estado falhou e o que podemos fazer no futuro para melhorar a situação, melhorar o sistema, de forma a que situações semelhantes não voltem a acontecer. E por isso temos aqui algumas perguntas. Sabemos que uma das funções primordiais do Estado é assegurar a segurança das pessoas. Sabemos que o Sr. Coronel, embora não estando em funções, é uma pessoa largamente experiente nesta matéria, com elevado conhecimento, quer ao nível das Forças Armadas, quer a própria formação teórica que tem, nomeadamente ao nível da engenharia mecânica. Eu sou deputada, sou mãe, não percebo muito da perigosidade deste tipo de material, mas como eu, existem muitas mulheres e muitas que estão em Portugal e muitos homens que não têm esse conhecimento. Um bocadinho já foi aqui por um colega meu colocada a questão da perigosidade do material. Por isso eu gostaria que o senhor nos esclarecesse melhor. Atendendo ao material, nomeadamente que não foi entregas, engrenadas, as cargas de explosivos, se este material, ou ser roubado, supostamente se foi roubado com um objetivo, foi ser usado. Portanto, quais são as utilizações que este material pode ter? Isto é, vamos supor, se este material fosse ter às mãos de um terrorista, se ele poderia ser usado, por exemplo, numa estação de metro ou noutro local, e quais eram as consequências? Ainda muito recentemente foram descobertos materiais da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e a cidade foi isolada naquela parte. Portanto, eu gostava que o senhor nos esclarecesse melhor todo esse processo e as implicações desse mesmo, pode ter esse mesmo material. Depois visitámos as instalações e entre o local onde supostamente entrou quem tirou o material e o local onde está o paiol existem cerca de 500 metros. Isto é, não acha estranho que tenha sido por ali a entrada para esse mesmo paiol? Por outro lado, há aqui uma outra questão que eu gostava que o senhor explicasse. É que como é que explica que tenha aparecido um material que não tenha sido identificado como desaparecido? É uma situação estranha. Isto significa que, então, o inventário não estava bem feito? Por outro lado, há aqui outra questão que eu coloco, é o seguinte. O material, supostamente, foi aparecido, apareceu uma parte do material, em 18 de outubro de 2017. Não deixa de ser estranho, porque dois dias antes deste aparecimento foi quando nós tivemos os grandes incêndios de outubro. Será que quem tinha este material, ao ver aquelas casas todas que arderam nesses incêndios de outubro, não ganhou medo? Ou seja, será que o facto dos incêndios não colaborou de algum modo para que este material tenha aparecido nesta data? Já agora gostava, portanto, de ter essa sua opinião. Voltando-lhe a dizer, Sr. Coronel, que estamos aqui para contribuir para restaurar o prestígio das Forças Armadas. É uma instituição basilar do nosso país e da nossa democracia. Queremos contribuir para que as Forças Armadas tenham os meios necessários para que possam cumprir de forma correta a sua missão, que é contribuir para que as pessoas em Portugal se sintam seguras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, nos mesmos termos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, nesta minha segunda ronda, só dar aqui um esclarecimento, é pena que não esteja cá o Sr. Deputado Leonel Costa, do PSD, porque ele não ouviu com muita atenção aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse foi que o material estava obsoleto desde pelo menos 2012. Isto conta do relatório, porque em 2012 o relatório diz que todo o sistema de videovigilância acabou por ser considerado inoperacional e irreparável por inexistências de subselentes e em 2013 foi classificado como obsoleto, datando desse ano o levantamento da necessidade de um novo sistema por parte da Unidade de Apoio Geral do Material do Exército. É isso que consta do relatório. Isto não é, portanto, nenhuma pergunta, é só uma precisão em relação a uma questão que foi levantada anteriormente. Aqui foi falado sobre a questão do inventário e, na realidade, como acabou de ser referido pela senhora deputada do PSD, esta a questão do furto e tudo aqui à volta dele se disse, trouxe também à tona a existência de problemas no inventário do material dos paióis. Há pouco o Sr. Coronel referiu que havia alguma parte desse trabalho era feito por amostragem. Pode explicar depois melhor como é que isto se faz por amostragem? Porque percebemos bem os riscos que se correm quando, por exemplo, contamos o número de caixas e abrimos uma. Estão lá X peças, X armas, por exemplo, ou X munições, depois multiplicamos pelas outras. Penso que é isto, que é igual em todo lado, a questão numa conferência de inventário por amostragem, e depois pode haver inúmeras caixas vazias. E isto não corresponde realmente a um inventário rigoroso como um tipo deste material impõe. Depois também dizer o seguinte, a Inspeção-Geral do Exército refere que o plano de segurança era inadequado, uma vez que não foi atualizado considerando a degradação das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância. Há pouco, o Sr. Coronel precisou a diferença entre aquilo que eram uns e outros, portanto, a questão dos equipamentos e a questão da segurança. Mas a verdade é que uns complementavam os outros. Uns eram complementares, eram meios complementares de segurança e que, efetivamente, não funcionavam, de onde essa segurança estava, desde logo, afetada negativamente. E, considerando esta questão, a evolução ocorrida com a criminalidade a nível nacional e internacional, que poderia ter algum incremento com acontecimentos como este. Isto é o que está referido no relatório da Inspeção-Geral do Exército. Revê-se nesta conclusão? Tem algum pensamento sobre ela? Efetivamente, aquele material que foi furtado era um material que poderia pôr em causa a segurança nacional, ou uma má utilização poderia trazer riscos ao nosso país ou ao sítio onde fosse utilizada? E então eu diria também ainda o seguinte, conclui-se que a missão de segurança atribuída não estava adequada ao armamento, às munições e aos explosivos existentes nos painéis nacionais de tanques. Havia consciência disso quando assinou as normas de execução permanente? Os paióis nacionais de tanques dependem da UAGM, unidade subordinada ao Comando da Logística. Ora, esta unidade é responsável pela segurança dos paióis, competindo-lhe a elaboração do respectivo plano de segurança. A Brigada de Reação Rápida coordena a execução dessa mesma segurança. E as restantes quatro unidades, que já ouvimos falar muitas vezes, fornecem as forças necessárias que executam essa mesma segurança decorrente desse plano montante. Pode-nos explicar, porque muitas vezes aquilo que vem a público não é suficientemente claro e, desde logo, o público em geral, e nós em particular, podemos não saber o que é o princípio da unidade de comando, exatamente o que é que isto significa em termos concretos, com o UARM, dependente do comando da logística e, por hierarquia, também do comando das forças terrestres, e tendo em conta que o planeamento da segurança, coordenação, execução e controlo também não depende de uma só unidade, considera que esse tipo de organização e gestão da unidade, o que é que pensa desse tipo de organização e gestão da unidade específica? Como é que se pode ter um inventário sério e rigoroso, bem como atualizado, quando a responsabilidade pela sua gestão está repartida entre várias unidades? Desde logo. Eu estava a ouvir, mas não estava a realizar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marília Jorzinha. Segue-se o... Não se segue. E Grupo Parlamentar do CDS-PP, presumo, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Coronel João Luís Sousa Pires, agradecer-lhe a sua presença aqui na Comissão. Sr. Coronel, eu vou-lhe deixar aqui algumas questões e começava por uma que tem a ver com as suas intervenções que já aqui fez, que tem a ver com a questão dos para-raios e sua operacionalidade. O Sr. Coronel referiu aqui que eles foram reparados em 2016 e no documento que nós temos do Chefe de Estado-Maior do Exército, que os contributos para a compreensão da gestão, manutenção e segurança dos paios nacionais de tanques face aos incidentes de 2017, diz, na página 136, que existem para-raios que não estão operacionais, sendo necessária a sua substituição. E, portanto, eu agora perguntava-lhe depois se efetivamente estavam todos reparados e este documento não averiguou bem, ou se efetivamente ainda não estavam todos reparados. Depois, outra questão que lhe queria aqui deixar tem a ver com o relatório que foi apresentado pelo Governo, que tem com os factos e documentos, e vou citar. Esse relatório diz: em março de 2016, a UAGM atualizou o plano de segurança, mas sem alterações significativas perante o estado das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância. Constata-se assim que os planos de segurança existentes, mesmo já atualizados, não terão tomado na devida consideração o estado de degradação das infraestruturas e os meios complementares de vigilância. Fim de citação. E a questão que lhe queria deixar relativamente a isto é saber por que é que razão o Sr. Coronel, na qualidade de comandante da UAGM, não refletiu as alterações das circunstâncias de segurança no plano de segurança atualizado em janeiro de 2016 e também que deficiências e insuficiências lhe foram transmitidas ao longo do período em que exerceu as funções de comandante da UAGM. Por outro lado, também, sabendo que o plano de segurança foi concebido, e já aqui foi dito pelo Sr. Coronel também, para um sargento, um cabo e 6 soldados, e num quadro de videovigilância operacional, eu pergunto-lhe, a partir do momento em que o sistema de videovigilância é dado como inoperacional e irreparável, por que motivo não foi adaptado o plano de segurança a essa circunstância da inoperacionalidade do sistema de videovigilância? E também, a partir do momento em que é assumida a incapacidade da UAGM de garantir a segurança dos paióis nacionais de tanques e é pedida às unidades daquela zona para assegurarem a missão de segurança aos paióis, não considera o Sr. Coronel que a UAGM deveria ter sido mais ponderada, exigente e rigorosa na salvaguarda das condições físicas dos paióis nacionais de tanques? Também, outra questão que tem a ver com o facto de o estado dos paióis nacionais de tanques, como é apresentado no documento apresentado, que ainda agora referi, pelo chefe de Estado-Maior do Exército, de 8 de fevereiro de 2018, era o seguinte, e descreve o estado da seguinte maneira. A linha A, as portas não tinham os requisitos de segurança exigidos. B, as fechaduras não tinham os requisitos de segurança exigidos. C, a rede de segurança periférica encontrava-se degradada em alguns pontos, tendo sido substituídos 980 metros, já em 2017, faltando substituir cerca de 1.900 metros, como antes referido. D, o pavimento exterior está em mau estado de conservação. E, os para-raios, volta à questão, não estão operacionais, sendo necessária a sua substituição. E a estes elementos soma-se a necessidade de desmatação do perímetro dos paióis nacionais de tanques, não pelo perigo de incêndios, mas pelos efeitos negativos sobre a visibilidade. Eu permita-me recuperar aqui uma declaração que foi produzida pelo ex-chefe do Estado-Maior do Exército, quando disse que havia um problema estrutural de supervisão e que, face ao estado das condições físicas dos paióis nacionais de tanques, perguntava ele, e cito, então e as unidades? Ninguém diz nada? E eu aproveitava a sua presença aqui para lhe perguntar precisamente se comunicou superiormente todas estas deficiências na altura em que desempenhou as funções de comandante da UAGM e se assim o fez, a quem é que as comunicou. Outra questão tem a ver com o facto de o Coronel Manuel Esperança, ex-comandante do Regimento de Infantaria 15, no período em que Vossa Excelência também exerceu funções, afirmou que não lhe cabia a si, Coronel Manuel Esperança, na qualidade de comandante do Regimento de Infantaria, comentar as condições da vedação, se seria possível repará-la e se havia ou não verbas para isso. E que isso teria de ser perguntado à unidade responsável, que eu aqui deduzo que então seria a UAGM. E perante os relatos que lhe iam chegando pelas quatro unidades a quem cumpria assegurar a missão de segurança, pergunto-lhe que autonomia tinha a UAGM para atender a cada uma das deficiências que lhe eram comunicadas. E deixo-lhe, dado o tempo que vai escasseando, uma questão final que tem a ver com o seguinte: se a missão de segurança é assegurada por 4 unidades, se os painéis também estão divididos, mas a responsabilidade das instalações é da UAGM, eu pedia que nos ajudasse a compreender de quem é a responsabilidade afinal daquilo que corre mal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Presumo que, não tendo havido intervenção na segunda ronda, na primeira, o Sr. Deputado Jorge Machado também prescinda. Portanto, Sr. Coronel ainda estará em condições de acomodar mais duas perguntas ou fazemos uma terceira ronda? Não, fazemos a terceira ronda. Não.
Posso?
É? Então, aperta, Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Coronel, saúdo a sua presença nesta comissão e agradeço as explicações que já nos deu, embora com as limitações que temos visto, pelo facto de não estarem existindo funções na altura, e também por não ter conhecimento de alguns factos. De qualquer maneira, queria deixar aqui mais algumas questões relativamente àquilo que já disse. E a primeira é a seguinte: os seus homens que lá estavam nos painéis nacionais de tanques, portanto um sargento e três civis, eram sempre os mesmos, uma vez que faziam um horário normal de funcionalismo público, ou havia vários funcionários e vários sargentos a fazer esse trabalho e, portanto, se assim era, havia várias pessoas a terem conhecimento do inventário e daquilo que estava dentro dos paióis. Portanto, esta é uma pergunta que eu considero importante para saber quem é que tinha conhecimento do que é que existia dentro dos paióis. Uma outra questão que queria deixar é que eu gostaria de ter o seu comentário sobre o facto de terem sido assaltados os paióis do Regimento de Engenharia e não os paióis que estavam à guarda da UAGM. Se tem algum comentário a fazer sobre essa questão. E a outra questão que queria deixar é: se considera que a transferência do material dos paióis nacionais de tanques para os paióis de Santa Margarida, Marco do Grilo e Alcochete foi uma decisão técnica ou foi uma decisão política?
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. E agora, a última questão colocada pela Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, dos mesmos termos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, mesmo terminar, só a levantar aqui mais uma questão e que tem a ver com o seguinte. Já falámos da questão do inventário, falámos de dificuldades que efetivamente tinha conhecimento durante o tempo em que esteve em funções, mas que eram vertidas para relatórios, mas que, no entanto, não tinham, por dificuldades financeiras, uma resposta cabal que permitisse evitar situações como aquela que aconteceu. Pergunto-lhe, vou-lhe fazer duas perguntas. Uma é: considera que o furto poderia ter sido evitado independentemente de terem sido, desde que tivessem sido tomadas atitudes mais persuasivas no sentido de alertar superiormente dos riscos que se corriam pela ausência dos meios, desde logo, de vigilância complementar? Esta é uma questão. A outra questão tem a ver com o seguinte: a gestão das cargas e o armazenamento dos paióis, onde ocorreram os arrombamentos, era da responsabilidade do Regimento de Engenharia 1, certo? Certo. No entanto, sabemos que que o UAGM era a entidade responsável pela gestão dos materiais e carga dos paióis. Portanto, tínhamos aqui duas situações de responsabilidade que estavam distribuídas. Acha coerente que o UAGM tenha essa responsabilidade, mas depois existam paióis e paiolins cuja gestão das cargas e armazenamento dos paióis seja um material que poderia propiciar uma colisão das responsabilidades de natureza operacional entre as duas entidades? É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Rosinha. Eu referi que Era a última questão, porque havia sinalizado que não iriam ser colocadas outras perguntas, não, obviamente, porque não tenho dado a palavra aos demais grupos parlamentares, como é óbvio. E agora, então, Sr. Coronel, teria a amabilidade nesta miríade de questões que foram colocadas nestas duas...
Miríade, Sr. Presidente.
Miríade
de
estrelas. Quase. Faça o favor, Sr.
Portanto, Sr. Deputado do PSD, portanto, relativamente às suas questões...
Ele não está cá.
Relativamente à perigosidade do material, se pode ser usado e qual era as respectivas consequências, todo o material, granadas, explosivos, é sempre perigoso. Portanto, todos eles têm uma carga explosiva considerável e que provocam as respectivas consequências, quando são mal empregues, fora daquilo que deveriam ser empregues. Portanto, em termos de perigosidade, há sempre perigosidade. Relativamente, não acha estranho que tenham entrado por paióis junto, aqueles dois paióis junto à rede?
Não é? Supostamente a entrada foi a cerca de 500 metros do paiol.
Sim.
Na mesma rede que passava junto.
Tem que apagar.
Estava a 50 metros do paiol.
Exatamente. Supostamente a entrada deu-se aí a cerca de 500 metros do paiol. Quando a mesma vedação passava mesmo junto ao paiol e a 50 metros do paiol. Ou seja, como é que alguém se entrou a 500 metros e não entrou ali juntinho do paiol?
Pois, Sr. Deputado, relativamente a isso, não tenho dados para lhe poder responder a essa questão, não é? Que tenha aparecido um material que não fazia parte da lista, também não tenho explicação para isso. Que não tenho dados para responder a isso. Será que a situação do facto de ter aparecido tenha vindo na sequência dos incêndios? Julgo que também não consigo tirar essas conclusões. Não consigo ligar uma situação à outra. Não sei se respondi a todas as da sua parte.
Respondeu
o possível.
Problemas no inventário dos paióis.
Sim.
Como se processa o inventário?
Por amostragem.
Portanto, os inventários por amostragem são tirados uma lista e são entregues às pessoas que vão fazer o inventário. As pessoas fazem o inventário de acordo com os artigos que vêm na respectiva lista. Eles vão inventariar o paiol discriminado e conferem, portanto, os cunhetes têm o respectivo lote e as quantidades. Portanto, é isso que eles vão conferir, porque os cunhetes estão fechados. E eles conferem. Havendo uma anomalia, por exemplo, numa situação de uma caixa de granadas, havendo uma falta de uma granada ou uma situação qualquer, que nunca aconteceu, eu estou a falar nos paióis da UAGM. No meu período, nunca houve nenhum caso de inconformidade em termos de a lista da carga que era dado à pessoa que ia fazer o inventário, haver uma ocorrência. Se por acaso existisse uma ocorrência, as indicações que eles tinham era inventariar o paiol todo. Relativamente ao plano de segurança ser inadequado.
Sim, é o que está no relatório.
E meios complementares de segurança. Portanto, como eu disse previamente, existe a norma de execução permanente e existe o plano de segurança. O plano de segurança, como os senhores deputados sabem, é um documento confidencial e eu não o tenho aqui comigo. Mas o plano de segurança não faz qualquer referência aos equipamentos, nem videovigilância, nem sistemas de anti-intrusão. Portanto, o plano de segurança é acionado quando há necessidade ou há uma ocorrência significativa, e então o plano de segurança é acionado para reforçar a força que está a fazer a segurança ao paiol. Desculpe. Não. O plano de segurança é acionado para reforçar a força de segurança que está, consoante depois os níveis, os níveis de segurança. A NEP é onde tem os deveres e os controlos de acesso dos militares que fazem a segurança, os procedimentos. Relativamente à questão do princípio da unidade de comando, portanto, a unidade de comando, há uma ordem que é dada a uma determinada entidade e toda a estrutura alinha de acordo com essa ordem que é dada. Portanto, os militares têm uma hierarquia, portanto, é dada uma ordem, neste caso, a EPR, a entidade primariamente responsável, era a Brigada de Reação Rápida, que tinha as suas unidades, coordenava a atividade de segurança relativamente às quatro unidades. As ordens eram e as diretivas eram emanadas pela Brigada de Reação Rápida e todos os comandantes das unidades executavam em conformidade. Relativamente, novamente, à questão do inventário, o facto da responsabilidade estar repartida por diferentes unidades. Quem tinha a responsabilidade do inventário dos paióis do Regimento de Engenharia 1 era a unidade do Regimento de Engenharia 1. Portanto, a UAGM não tem nada a ver com os paióis do Regimento de Engenharia 1, em termos de inventariado, porque as munições que existiam nesses paióis eram da responsabilidade da unidade, já tinham sido fornecidas àquela unidade. Portanto, já tinham saído da carga da gestão do comando da logística e passaram para a carga da unidade. Portanto, a partir desse momento, a responsabilidade de gestão e inventariação está à responsabilidade da unidade que tem essa carga, ou seja, tem-se imobilizado. Não sei se respondi à sua questão. Portanto, não há aqui responsabilidade repartida. A responsabilidade é daquela unidade. A UAGM tem a responsabilidade do material que está nos seus paióis, neste caso, nos 14 paióis. O senhor deputado do CDS podia-me recordar a primeira questão? Relativamente, sim, já recordo. Relativamente aos para-raios. Não, eu... Estou só para chegar, para ter aqui uma data precisa. processo, Sr. Deputado, o processo de levantamento da questão dos para-raios começou com uma nota da Direção de Infraestruturas em que fez as medições dos para-raios de Santa Margarida e de Tancos. E na sequência dessas medições foram apresentadas várias anomalias relativamente a essas medidas de terra. E no seguimento, a UAGME, estamos em novembro de 2015, informou e pediu autorização, porque a entidade responsável pelos para-raios, tecnicamente responsável pelos para-raios, é a Direção de Infraestruturas. E então informou que tinha no seu orçamento cabimento financeiro para poder proceder à substituição dos respectivos para-raios, que tinha feito uma consulta técnica ao mercado e tinha propostas de substituição dos para-raios. A Direção de Infraestruturas informou a 10 de dezembro de 2015 a solução técnica apresentada cumpre o descrito na norma portuguesa e europeia de proteção contra raio mediante para-raios, com dispositivo de ionização não radioativo. E informa igualmente que, após o término dos trabalhos e quando das medições finais, deve ser solicitada a presença de uma equipa de DIE, que é a Direção de Infraestruturas, para observação e validação dos resultados. Na sequência, para implementarmos os para-raios nos PO's Tancos, foi solicitado o levantamento topográfico da zona, para sabermos concretamente o local onde eles iam, devido à abrangência da área que os para-raios abrangiam. E isto foi em 5 de janeiro de 2016. Fizeram um levantamento topográfico e durante o ano 2016 os para-raios foram instalados em Tancos. Não sei se... Não, isso aí não comento, essa observação, Sr. Deputado.
Sr. Deputado... Se o Sr. Deputado quiser, quarta ronda, não lhe posso conceder. Então.
Relativamente, Sr. Deputado, relativamente às deficiências, se foram reportadas superiormente, todas as deficiências eram do conhecimento superior. Portanto, o meu escalão imediatamente a seguir é a Direção Nacional de Transportes e o Comando de Logística. Portanto, elas começaram a ser reportadas quer no meu relatório de posto-comando e posteriormente tinham sido informadas. Relativamente à questão da norma de instrução permanente e do plano de segurança versus videovigilância, foi a resposta que eu dei à sua deputada do PS. Quanto à salvaguarda das condições físicas dos PO's nacionais de Tancos, concretamente, o que é que o Sr. Deputado pretendia... Relativamente à última pergunta, a UAGME salvaguarda as condições físicas dos PO's nacionais de Tancos? Sim. A UAGME salvaguarda as condições físicas dos PO's nacionais de Tancos?
Sr. Deputado, não fica gravado, a menos que...
O que eu estou a perguntar, o que eu queria perguntar é se não devia ter havido uma maior exigência nessas condições de salvaguarda.
Obrigado.
Sr. Deputado, a exigência existe sempre, no entanto, a unidade tem um determinado orçamento que só consegue fazer determinadas intervenções de acordo com o orçamento que tem. A partir daí, cabe-lhe informar e dar conhecimento da situação superiormente. Relativamente também à desmatação, a desmatação foi iniciada antes de eu ter tomado posse pelo anterior comandante, em que solicitou o apoio do Regimento de Engenharia 1 relativamente a essa intervenção, e eu dei continuidade para terminar a desmatação à área dos paióis tanques durante o ano 2015. E relativamente a 2016, eu pedi também uma intervenção ao Regimento de Engenharia número 1, não para fazer a desmatação dos POs nacionais de tanques, porque à data ainda não necessitavam dessa desmatação, mas para fazer a desmatação de um terreno anexo às instalações da UAGME que necessitavam de desmatação. E o Regimento de Engenharia número 1 intervencionou também essa área. Relativamente às deficiências, foram comunicadas superiormente? Foram. Estão todas comunicadas superiormente. Relativamente também à autonomia da UAGME para reparar a vedação, os valores relativamente à reparação de uma vedação eram muito elevados e a UAG não tinha orçamento para fazer essa reparação. Contudo, no plano de obras, que todos os anos é elaborado e é proposto superiormente, constava no plano de obras. Tanto que essa intervenção começou, se não me engano, eu já não estava na UAGME e não sei precisar a data concreta, mas essa intervenção da vedação começou a ser feita ou no final de 2016 ou início de 2017, não sei precisar a data. Relativamente de quem é a responsabilidade daquilo que corre mal, Sr. Deputado, se for numa unidade, a responsabilidade é sempre do comandante. Desculpe. Em cada uma das unidades, a responsabilidade é sempre do comandante. Não sei se respondi a todas.
Sr. Coronel, com certeza que sim. O Sr. Coronel respondeu a todas. A sua pequena dúvida é que se havia quatro unidades, cada unidade responde ao comando da sua unidade, a quem respondem as quatro unidades. Era só essa questão.
Não, relativamente a essa questão, o que estou a falar é o comandante de uma unidade é responsável pela sua unidade. Há uma entidade coordenadora, neste caso da segurança, que era a BRR, que também tem a sua responsabilidade. Portanto, o comandante da BRR é responsável pela brigada e depois difunde as suas diretivas. Sou deputado do PSD, o pessoal era sempre os mesmos nos paióis nacionais de tanques. O pessoal que estava afeto aos paióis nacionais de tanques eram sempre os mesmos. Portanto, eram três civis e um sargento, que era o comandante do destacamento. Quando havia necessidade de algum reforço, a UAGME, não, as férias e faltas, era gerido com os funcionários civis que lá estavam. Portanto, esses funcionários civis eram os únicos que estavam autorizados a permanecer nos POs nacionais de tanques. Se houvesse necessidade de algum reforço para paletizar ou algum material das MIAF, esse reforço poderia vir e vinha da UAGM. Era assim que precisava. Não, o sargento era sempre o mesmo, é o comandante do destacamento. Durante o meu período de vigência na UAGM, foi sempre o mesmo sargento. Desculpe. Sim, havia um período de férias que era substituído, sim. Mas em termos de responsabilidade, portanto, era... Relativamente ao facto, qual o motivo de ter sido assaltado os paióis do Regimento de Engenharia número 1 e não os da UAGM? Desconheço o motivo. Aconteceu. Agora eu também não posso dizer que não poderia ter acontecido aos da UAGM. Aconteceram naqueles. Agora o motivo não se desconhece. Tem a ver com o material. Não tenho informação para lhe responder, porque os paióis da UAGM também têm o mesmo tipo de material, portanto. Relativamente à transferência do material, se foi uma decisão tomada à data superiormente e foi a solução encontrada para salvaguardar a situação que estava naquele momento do material que estava em Tancos, porque tinha havido uma violação das instalações e então foi entendido superiormente que se procedia à transferência de todo o material. E foi isso que foi feito. E aquilo que eu posso também dizer aqui é que o material foi transferido, como os senhores deputados sabem, por Santa Margarida, Alcochete e Marto Grilo, e o inventário estava todo certo. Estou a falar dos paióis afetos ao AGME. Portanto, não houve nenhuma discrepância do material. Sra. Deputada Rosinha, relativamente à... Considera que o furto poderia ser evitado, independentemente da ausência dos meios? É uma pergunta também difícil de responder, porque todos os meios que nós afetamos à segurança e todos os meios complementares vão sempre beneficiar essa situação. Agora, se podia ter sido inventado ou não, não sei. Quanto ao nível de responsabilidade dos paióis do Regimento de Engenharia número 1 ou dos paióis da UAGM, eu acabei de responder ao Sr. Deputado do CDS, essa responsabilidade, os paióis estavam à responsabilidade do Regimento de Engenharia número 1, era deles. Os da UAGM, era a responsabilidade da UAGM, porque a diferença é que os paióis da UAGM têm armazenado munições que ainda não foram distribuídas às unidades. Aquilo que está armazenado nos paióis do Regimento de Engenharia número 1 e do Regimento de Paraquedistas, que estavam no mesmo recinto, era material que já tinha sido fornecido, com a tal ordem de fornecimento que eu expliquei no início, àquelas duas unidades. A partir daí, esse material fica à responsabilidade dessas unidades, que, no seguimento da utilização, vão fazer a declaração de consumo de munições. Vão informando o comando da logística do consumo daquilo que vão fazendo. Portanto, a responsabilidade é dessas unidades, tal e qual como os paióis que existem noutras unidades pelo país. É material que é fornecido e fica a responsabilidade da unidade. Centralmente, o comando da logística tem o controle dessas cargas, sabe o que é que está nesses paióis. Mas a responsabilidade sobre a gestão daqueles miafos que estão nesses paióis é da unidade. Quer em termos de inventário, controle. Não sei se respondi.
Certíssimo. Cumpre-me agradecer ao Sr. Coronel Sousa Pires os esclarecimentos prestados às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados, agradecer a sua presença. E antes de dar por encerrada a reunião de hoje, recordar que amanhã ouviremos o Sr. Coronel Amorim Ribeiro, cujo depoimento se iniciará em instâncias do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E, portanto, Sr. Coronel, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião.